Olá, sejam bem-vindos ao Pulsão, seus encontros com psicologia, um programa editado e apresentado por Rodrigo Otávio dos Santos, que sou eu, e Frederico Medeiros, que daqui a pouco vai dar o ar da graça, aqui na Rádio Cultura 930 AM e também no podcast do Pulsão. Então, se você quiser escutar os programas anteriores, é só ir lá em www.cultura930.com.br que você encontra os programas anteriores. Ou achar também no podcast, no seu agregador de podcasts que você mais usa, procura lá por Pulsão. E hoje, eu e o Fred estamos recebendo a Isabela Cobas. Oi, Isa, tudo bom? Oi, Fred, tudo bom?
Oi, Rodrigo, tudo certinho?
Oi, Rodrigo, tudo bem?
Oi, Isa, prazer de ter você aqui. Fico super feliz de receber você aqui no nosso programa. E
Obrigada.
só para pontuar também, feliz de ter você de volta aqui. Rodrigo, acabou que teve algumas semanas aí que a gente acabou não conseguindo, né? Mas muito feliz de ter
É,
você de volta aqui
foram
também.
semanas complicadas para a minha vida.
Pois é,
Mas eu tô meio fanho hoje, por isso eu vou falar menos, porque o nosso ouvinte não precisa escutar alguém falando gribidão é bom.
Dinofauro.
Isso aí, isso aí. Mas vamos
Mas
lá,
diga
senão a
aí,
gente fica
Isa.
os dois batendo papo aqui, né? Isa, por
Pois
favor,
é.
né? Senão a gente fica aqui e vai longe aqui, os dois batendo papo, falando de futebol, não, que não gosto tanto, mas falar de gibi, o Rodrigo vai que vai. Mas fala um pouquinho de você, antes da gente entrar no tema, né, de falar que a gente vai conversar sobre ansiedade nos terapeutas, me conta um pouquinho da tua trajetória, me fala quem é você.
Uau, quem é você?
Pergunta existencial.
É, uau. É, bom, eu sou a Isabela, muito prazer a todos que estão ouvindo, acompanhando. Sou psicóloga clínica, atuo como psicóloga clínica há mais de 10 anos e hoje, atualmente, faz 2 anos que, além de psicóloga clínica, também virei empresária, né? Hoje eu ministro um curso para psicólogos, terapeutas aprenderem a se capacitar em atender a demanda de ansiedade e também gerenciar a própria ansiedade. Então, quando a gente se forma, às vezes a gente sente essa ansiedade, né? Como é que vai ser meu começo? Será que eu vou viver da psicologia ou não? Então, eu desenvolvi uma empresa que dá esse suporte, né? Cursos de capacitação para terapeutas.
Massa. E realmente, né? A pessoa sai da faculdade perdida, né? Apesar de ter se encontrado ali enquanto psicólogo, mas sai perdida de como que eu entro no mercado de trabalho, como que eu me organizo na vida enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, né? Independente de ser só no campo da psicologia, né? Mas dentro das terapias integrativas também, o quanto é difícil esse lugar, né?
Sim, e eu gosto muito dessa ideia de antes da gente projetar uma imagem de eu sou psicóloga, porque daí entra aquela coisa que ele eu uso o termo do self conceitual, né? A pessoa ela abraça uma narrativa de quem ela é, de quem ela deve ser no mundo, para ela ter um valor, e aí aquilo acaba travando, porque a gente tem que se ver como um psicólogo antes de atuar, né? Começar a construir essa autoimagem e de uma forma leve, não tão autocrítica assim, né?
Você fala dessa cobrança assim de sou psicólogo, então agora eu tenho que ser calmo, eu tenho que respirar fundo, não posso perder a paciência.
Tenho que ser
Uma
equilibrada.
certa forçação de barra, né?
Sim.
É.
Tem um povo que vai para o outro lado que é a positividade tóxica, né? Que essa coisa, estou
Exatamente.
sempre bem, nunca tem problema suficiente. Imagina, não tem problema, tá tudo, o mundo está caindo. A pessoa, não, está tudo bem, eu estou bem aqui, eu estou bem.
E falar de atuar com a psicologia, você começou perguntando, né, quem é você? Eu sou a Isabela e escolhi atuar como psicóloga, né? Eu
Massa.
gosto de trazer essa noção de que lugar nós estamos falando, porque às vezes a gente se confunde com uma identidade ali e se
Poxa,
cobra.
que gostoso te ouvir dizendo isso, porque geralmente o quanto a gente se coloca enquanto profissional depois de pessoa. Então, estou achando o máximo, assim, eu vi. Acho que num dos nossos encontros, né, Rodrigo, a gente
Mas é
acabou comentando
porque
sobre isso, né, sobre como a gente se apresenta profissional e não pessoa. Então, estou adorando ouvir você aqui falando. Antes de mais nada, eu sou a Isabela.
Mas eu acho que existe uma cobrança social, né, para que você se apresente como profissão, né? Isso vem desde sempre, né? Desde a Idade Média você já fazia isso lá na Europa, né? Aqui no Brasil não, mas e logo depois aqui quando o Brasil foi colonizado, foi descoberto, né? Naquela puta picaretagem que os caras fizeram para matar os índios, também, né? Você Aí depois vem o homem agregado, né? Que é o cara que não tem as posses, mas é amigo de.
Uhum.
Então é bem interessante.
Sim. É. E a gente vai se abraçando, não só, eu tô falando de ansiedade em profissionais, terapeutas, mas também em todo ser humano, né? A gente consegue entender assim o quanto que a gente vai aprendendo a construir narrativas pra gente mesmo sobre quem a gente deve ser no mundo. E aí começa a se confundir entre os papéis, né? Ah, eu tenho que ser, eu devo isso, eu tenho que, três pontinhos, né? E aí você começa a entrar numa... uma engrenagem mesmo de autocobrança ali. E tem um cara que eu gosto muito, ele chama Robert Leahy, da terapia cognitiva, né? Ele fala que, assim, que uma das questões centrais na depressão e na ansiedade é a baixa autoestima, caracterizada por autocrítica, padrão irrealisticamente colocado para si mesmo, foco excessivo nas falhas e desqualificação do positivo. Ou seja, aquela pessoa que ela coloca um padrão irrealístico para ela, então, nossa, eu tenho isso, tenho que fazer aquilo, ou seja, é humanamente impossível, então eu vou ficar querendo algo que eu vou correr atrás da própria sombra, né? A sombra, ela nunca vai chegar ali. E isso gera uma ansiedade, assim, acelerar na lama.
Esse realístico cada vez mais presente na nossa sociedade, né? Porque aí a gente vem, né, dentro de vendo pessoas fazendo, alcançando, conseguindo, então a gente cada vez vai subindo cada vez mais a expectativa que a gente cria de nós mesmos, né? Então, seja do lugar, né? Então, falando de terapeuta, né? Então, sou um psicólogo. Não posso ser só um psicólogo. Eu tenho que ser o melhor psicólogo. Ou o psicólogo que lançou um best-seller. Ou um psicólogo com um podcast.
Prezando uma imagem, assim, né? Nossa, essa pessoa...
Sim.
E eu gosto de
é que a gente vive na sociedade da cobrança também, né?
Sim.
A sociedade do desempenho, a sociedade da cobrança...
É
difícil também, né? Porque, de alguma maneira, parece que você tá sempre devendo. Você já acorda devendo e vai dormir devendo. Porque você devia fazer mais, você devia ser melhor, você devia. Uhum. Então isso é muito complicado, né? E pra quem tá lidando com a saúde mental de outrem, adoro falar outrem, eu acho tão chique. Quem tá lidando com a saúde mental de outrem, né? É pior, porque você não pode performar, né? Uma sociedade da performance, você tem que se performar o tempo inteiro. Eu tenho que dar a solução para o meu paciente agora.
Uhum.
Isso é muito arriscado na psicologia, psicanálise e tal.
E nós entramos no papel de facilitador, né? Eu sempre falo, o melhor psicólogo mesmo que você pode ter na vida é você mesmo, porque você tá com você desde que você nasceu. Só você, no fundo, sabe. Mas nós estamos aqui como facilitadores, né, para ter um ambiente qualificado, para fazer pergunta qualificada, te ajudar a pensar de uma maneira melhor, um outro cérebro, né? Vamos emprestar o nosso cérebro ali para ajudar o outro e se colocar a serviço.
O Rogers mesmo, né, vem justamente com essa temática, né, de que só você viveu a sua vida, então não existe ninguém mais especialista em você do que você mesmo.
Exato.
Né? E aí o trabalho externo realmente acaba sendo esse de facilitador, né? Assim, de levantar boas perguntas, de levantar bons questionamentos. Mas eu te cortei, Rodrigo, desculpa.
Mas daí tem uma questão interessante na hora que você fala da pergunta qualificada, né? Que o Fred falou da boa pergunta e tal. É muito difícil você fazer uma pergunta qualificada quando você tá ansioso.
Uhum. Exato.
Né? É difícil mesmo.
É.
Porque você quer dar uma resposta tão rápida, que é o problema das redes sociais, né? Você quer dar uma resposta tão rápida e não tem tempo para pensar, digerir, calma. De pensar qual é a melhor resposta, a melhor forma de responder ela e tal, tal, tal. Imagina quando você está num consultório fazendo sua pergunta para alguém. Daí o cara fala, você quer responder já rapidinho? Né? Talvez não seja o melhor jeito de atuar, né?
É bem isso que eu teclo muito na tecla, né? Com os meus alunos e as pessoas que me seguem, né? Essa questão de... O maior inimigo, digamos assim, nosso, é quando a gente se coloca nesse lugar de ter que dar soluções e confunde o nosso papel, digamos assim, com um médico, um nutricionista que vai passar uma receitinha ali. A gente não tem receita, a gente é facilitador ali. Então, e tem muitos impactos, né? Quando o terapeuta ele tá nesse lugar de ansiedade, de querer dar respostas, soluções, e às vezes é por conta da insegurança. Né? Então, eu sempre falo, antes de querer impressionar com o seu próprio conhecimento, o que, que isso diz de você, né? Quando chega um paciente, você quer impressionar com o seu conhecimento e quer psicoeducar, né? Antes de tentar encontrar qual é a necessidade daquela pessoa, tentar perceber se existe uma arte, assim, na terapia, eu acho, né? É essa nossa capacidade de conseguir ler o que está acontecendo durante uma sessão. Né, fazer essa leitura. Isso só vai conseguir se não tiver uma mente tagarela, ansiosa ali, de autocrítica, se cobrando. Ai, o que eu tenho que fazer agora? Qual é a próxima ferramenta? A gente adora uma ferramenta, né? Eu gosto também. Mas senão a pessoa vira caçador de ferramentas e técnicas e aí não se conecta.
O quanto você tem que estar presente dentro do processo, né? Assim, acho que o papel do psicólogo ou do terapeuta é justamente esse, né? Assim, se retirar da equação, nesse sentido de não estar ali enquanto pensante no do que eu faço, como que eu ajo, a minha imagem, será que o cliente vai gostar de mim, será que eu vou parecer inteligente o suficiente, será que eu vou ter sacadas, né? Ter essa inteligência emocional para simplesmente estar ali. E aí, estando, né? O quanto muitas coisas vão aparecendo, porque eu só consigo fazer essa escuta ativa se eu tô ativamente presente ali, né? Perfeito. Vendo os detalhes, vendo quanto que pisca o olho ou não pisca o olho, se dá para perceber que tá com a mão mexendo, tá com suor, porque tudo isso vai levantando possibilidades.
Então, falando, já me inspira aqui a falar um pouquinho do método ansiedade na clínica, né? Sem querer me vender aqui, digamos assim, né?
Não é, essa não é a proposta. Faz parte
Mas
também.
Já dizendo, assim, uma questão de onde nasceu essa ideia de falar disso. Veio de mim, da minha própria experiência. Eu tinha muita ansiedade nisso. Então, assim, nossa, será? E aí, acabava de atender e falava, putz, devia ter feito tal pergunta, devia ter feito tal intervenção, né? Então, assim, ao longo desses anos, eu fui entendendo que tem um tripé aí. E aí, hoje, né, de acordo com os lançamentos de curso e tal, eu fui entendendo que existe um tripé dentro do método ansiedade na clínica. Um deles é o conhecimento teórico, o outro é o autoconhecimento, porque a minha ansiedade vai influenciar no setting terapêutico, e uma comunidade, né? Um terapeuta clínico, assim, às vezes se sente muito sozinho, não tem com quem trocar. Em quem que eu vou trocar isso? Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que conseguir, tenho que saber, né? Até o próprio medo de se expor, assim, e ser julgado, né? Então, esse tripé, eu acho que ele é bem importante, assim, pra gente ir avançando, né?
Enquanto entra também a importância de fazer supervisão, né? Infelizmente, eu vejo muitos psicólogos que não fazem supervisão, que nunca passaram por um processo de supervisão. Sai da faculdade, faz uma especialização e não tem esse acompanhamento, né? Que é justamente esse lugar onde você vai também desenvolvendo essa capacidade de se sentir confortável e seguro o suficiente que o que você está trazendo é o suficiente para o teu paciente, para o teu cliente.
Perfeito.
E os seus medos, né? Porque a supervisão, pô, já me ajudou bastante, cara. Uma vez que eu, só para no comecinho, assim, eu peguei uma menina que tinha tentado suicídio. Aí eu fui falar com o meu supervisor, cara, e se essa garota se matar de verdade?
Sim.
O que que você faz? Qual que é a minha responsabilidade? Daí ele me esclareceu um monte de coisa, foi muito importante, cara. Então eu acho que daí aí tem isso que a Isa falou de você ter o autoconhecimento, ter o conhecimento teórico, ok? E o autoconhecimento de tipo, calma, vamos com calma.
Não sou Deus, né?
Não tenho que ter todas as respostas também, né? Eu acho isso importante, né? Compreender que o psicólogo ele não tem que saber de tudo.
Nossa, cara, eu dei um treinamento sábado passado, agora, né, de escuta terapêutica, né, então uma das práticas, assim, foi justamente trazer essa reflexão do quanto que a escuta, ela faz parte, e o silêncio também, e acontece que as pessoas às vezes têm medo do silêncio na terapia, né, e se meu paciente faz silêncio, ou o silêncio no profissional, não sei, já aconteceu com vocês, gente, durante uma sessão, vocês entrarem em contato com o silêncio, assim?
Já, com certeza.
Já?
Algumas vezes.
Incomoda, né?
Incomoda. Mas sim. Aí, o que, que a gente faz nessa hora, né? É sobre isso que eu trouxe nesse treinamento.
Mas eu acho que existem dois silêncios também, sim, né? Por parte do cliente, do paciente. Tem aquele que é o silêncio que ele tá pensando em alguma coisa. Daí esse é importante. E eu acho, sim, que tem um silêncio, principalmente com mais adolescentes, assim, que não quer falar. Não quero falar. Aí talvez você tenha que fazer alguma intervenção.
Exato.
Né? Tipo, não vou. Tô de birra. Não. Aí é mais importante que você fale alguma coisa e tal. Já quando o cara tá pensando, o cara ou a menina que seja, tá pensando, elaborando, daí é bom ficar em silêncio e dar o tempo da pessoa, né?
Uhum. Daí entra o feeling nosso, né? De entender, assim, o que quer dizer esse, opa, silêncio. É o tempo que essa pessoa precisa para processar ou entrar em contato com um tema que às vezes é doloroso para ela, ela precisa de um, né? E aí a gente tem que ficar feliz nessa hora, porque assim, pô, que legal, essa pessoa ela tá pensando em algo que ela nunca pensou, por isso ela tá em silêncio. E esse é o contexto melhor para isso acontecer, né?
De conseguir acessar, né, e ela ter essa liberdade, né, de dentro do processo terapêutico, estar sozinha também, né, porque é um sozinho que tem alguém ali, e inclusive eu acho que também ter alguém ali permite, às vezes, que vá para esse sozinho, que vá para esse silêncio, que tem uma segurança também, né, às vezes a gente tem medo de acessar as nossas profundezas, entro nesse silêncio em que eu tô meditando, encontrando palavras ou respostas que doem muito, então preciso desse silêncio, mas saber que tem alguém ali do lado também me permite ir para esse lugar.
Um lugar de confiança, né? Sim. Entender que, poxa, aqui eu tô seguro, não tô sendo julgado, não tô sendo... É uma pessoa neutra. A gente é justo. Eu falo que a gente é importante porque a gente não tem importância nenhuma. Porque a gente, se fosse alguém que a pessoa preza ali, ela ia pensar mais para falar. Então, sim, ela tem que estar livre, né? É muito bonito.
Ou ficaria preocupado até com esse silêncio, né? Ai, meu Deus.
E agora?
Tá em silêncio. O que tá pensando? Será que ele acha que eu tô não sei o quê? Será que não sei o quê?
Deve acontecer também, com certeza acontece. Mas esse silêncio é muito legal. Agora, aquele silêncio também que vocês comentaram no sentido de um adolescente, né? E aí, tudo bem? Ah, tudo. Como foi sua semana? Normal. Tem alguma coisa que te incomodou? Nada. Né? Então fica aquela coisa... daí que eu geralmente eu oriento assim para os alunos, né, trazer um pouquinho de conteúdo, né, para a pessoa ela começar a entender o que faz um psicólogo, né, mas um conteúdo assim que gere um certo interesse no sentido de da pessoa começar a entender, ah, nossa, é mesmo, ó, toda situação ela é neutra e ela dispara em cada ser humano pensamentos, né, se você traz exemplo, metáfora, a pessoa começa a entender o que você tá falando.
Mas eu acho que agora você vai ter que entender que a gente tem que acabar o bloco pra seguir no próximo bloco.
Mas né? Acho um ótimo tema pra gente voltar nesse lugar.
Mas a gente tem que acabar agora.
Mas já voltamos.
Maravilha.